Na geral, na geral.
Boa noite, estamos começando mais uma vez. Vengo. Agora eu vi o gol da Cardense. Na geral aqui, pela Kiss FM 92,5. Para você mandar, o WhatsApp 11 998874343. Para mandar e-mail na geral, @kissfm.com.br. A nossa fanpage no Facebook, na geral, com Beto Hora, Zé Paulo e Lélio. E também tá o Facebook da Kiss FM 92,5. O Flamengo já está com... Não sei.
Faltou.
O Flamengo já está atrás de reforços. Boa noite, Zé Paulo da Glória. Boa noite, Frank. Frank Fortes.
Quem seriam os reforços do Flamengo?
O Wesley, né? O volante que era do Fluminense.
Wesley, né? É o Wendel. Que foi jogador do Jorge Jesus em Portugal.
Ah, o Wendel.
Mas é da Sub-23, é novo.
Ah, não mexe muito não, que tá zoando.
Não, agora tá show, agora tá show.
Um pouco meu.
E aí agora, antes de...
O Zé Paulo parece que ele se flanelinha. Vem.
Esterca.
Esterca. Agora, antes de qualquer coisa, eu quero falar duas coisas.
Fala.
Ah, hoje ele ia pra Miami, não ia?
Olha,
deixa eu falar uma coisa.
Um e dois.
Pronto. A primeira coisa, dá parabéns. Inclusive, obrigado. Até a Manu vai concordar comigo.
Do quê?
O Coisa Feia, Corinthians, fez uma coisa sensacional que todos os clubes deviam fazer.
O quê, por exemplo?
Eles arrumaram um camarote sem ruído para os autistas poderem assistir o jogo.
Aí,
sensacional. E a segunda coisa...
Ô, flanelinha, para, aí, meu!
A segunda coisa...
Esterça.
Um tio vascaíno.
Tio de quem?
De um garoto que tinha pedido o pai há pouco tempo. O tio vestiu a camisa do Flamengo, mesmo sendo vascaíno, para ir para torcer com o sobrinho pelo Flamengo na final da Libertadores. Então, duas coisas muito legal. E eu esqueci, são três. Gente, tá precisando de sangue. A negativo, O negativo, tá em falta, não custa... agora sim! Não custa ajudar...
Aí, esterça.
Eu, infelizmente, não posso doar, mas quem puder... Gente, é coisa de solidariedade, né?
Vambora. Não adianta falar que, né, postar nas redes sociais que é bacana e não fazer de fato, né? Vambora. 10 anos sem o Zé da Glória, mandar um beijo onde ele estiver. Rapaz,
10 anos?
10 anos, rapaz.
Ô, velhinho, gente fina.
Rapaz.
Mas... Então o seu Zé e o seu Onofre foram bem pertinho, né? Eles devem estar trocando ideia nessa hora.
Ah, certeza.
Meu pai também, então tá tudo lá.
Não, meu pai fez 10 também agora, né? É 18 de outubro.
Frank Forte, vamos falar das nossas redes sociais.
Estamos ao vivo neste momento no Facebook da Kiss FM, também no Facebook do Na Geral Original. Você pode participar da nossa transmissão curtindo, comentando e compartilhando a nossa live com as suas redes sociais, tá legal? Você pode usar também a hashtag Na Geral na Kiss FM para comentar as nossas publicações lá no Instagram. Pode ser as publicações do Na Geral, na.geral, nosso perfil no Instagram, ou então no Twitter. Aí no Twitter você pode fazer qualquer comentário usando a hashtag Na Geral na Kiss FM, que a gente traz o seu comentário para o ar também, registra o seu comentário aqui na nossa transmissão. E muito obrigado a todos que já estão seguindo também o Na Geral nos agregadores de podcast. Aí no seu smartphone digite Na Geral Podcast. Você vai perceber que os programas vão aparecer para você ali listados, todos eles. E aí é só você baixar o programa que você quiser ouvir, ou então você pode também ouvir online, depois baixar e ouvir quando e onde você quiser, tá bom?
boa. E já vamos começar então a falar, sabe de quem? Dos clubes de futebol que tá... Hã?
O Luiz Roberto que fala isso aí.
Sabe de quem? Ó, deu um rolo aquela vez, porque é tem mesmo, um cara lá de Santos que falou, pô, ele me copiou. Não, copiou, não copiou, deixa pra lá. Eu acho bacana e quem fez é bacana também. Parabéns. E vamos começar a falar, então. Primeira coisa é falar do Verdão. E antes de falar do Verdão, meu, esse Alexandre Matos... tem uma empáfia, parece que ele é dono do Palmeiras, cara.
Por que você tá falando
as declarações? Eu vi uma entrevista dele. Você tinha falado aquilo tudo que você falou da pessoa dele?
Não, falei do profissional que contratou mal.
Não, ele contratou mesmo. Então, o Casagrande falou hoje, inclusive. Ó, Flamengo contratou pra vir jogar. Não é contratar um parecido com o outro e se faltar um, vem o outro, entendeu?
Mas muitos clubes partem para isso aí, viu, Lélio? O técnico dá a opção A, B, C, vai, 3. É. Eles vão buscar o D, o E, o F, entendeu? Precisamos acabar. Sabe o que é legal também do Flamengo?
O quê?
Ontem a gente levantou a bola do Flamengo e tem que ser levantada mesmo. Porque uma conquista dessa, né, duas conquistas, assim, do jeito que foram as do Flamengo, mostram que o futebol brasileiro inteiro está muito, muito atrás e a gente tem que correr, não pode perder tempo. O que é legal do Flamengo é o seguinte, ele está mostrando que, sim, é possível. Ele não está com aquela síndrome do pinico na mão. Que todo o futebol
complexo
brasileiro...
Complexo de vira-lata.
Todo mundo tem o pinico na mão. Então, tem que acabar com esse paradigma no futebol brasileiro, entendeu? Mas é difícil, mas nós não faturamos. O time que não fatura, que tem torcida, que tem massa, é porque não tem credibilidade. Então, tá na hora de acordar e resolver esse probleminha da credibilidade, entendeu? Botar gente séria. Então, a torcida também faz parte desse processo. A torcida faz parte desse processo, porque eles se vendem para esses amadores.
Não
tô me escondendo
não, tá?
Levanta aí, porque eu quero falar com você de pé. Eles se vendem para esses amadores, entendeu? Muito fácil. Então, a torcida também tem que pressionar, tem que ficar em cima. Acho justo a torcida do Palmeiras se afastar. Não sei quanto teremos no próximo jogo do Palmeiras aqui na Arena.
Não divulgaram mais parcial, né, de ingresso. Então, a última ontem ainda falava isso, era de 11 mil, né?
Não, mas olha...
Que é pouco. Pena.
É pouco, que claro. É pouco. O público contra o Grêmio, público de 22 mil...
Foi pouco.
Público extremamente baixo também para a média do estádio do Palmeiras.
Exatamente. Então, eu acho que está na hora... da torcida reagir assim mesmo, não é pra ir bater em jogador, jogar jogar banana lá na casa do Gagliotti, tá errado, não é assim.
Vamos explicar o protesto então pra gente começar
a falar do Palmeiras. Então vai. Então bananas para Gagliotti.
Você deu spoiler. Gagliotti.
Aí a interpretação qual é? Que o presidente é um banana, obviamente. E como é que foi o protesto? Os torcedores foram a empresa do presidente do Palmeiras, que fica em Barueri, e lá colocaram uma faixa no portão lá, criticando Alexandre Matos e também o presidente do Palmeiras. E espalharam bananas em frente aos portões da empresa, entendeu? Inclusive bananas com fotos do Maurício Gagliotti.
Eu vi.
Mas assim, cara, enquanto o protesto é desta maneira, tudo bem.
Ele foi violento. Né?
O que a gente condena é ele ser violento, é você ameaçar a integridade física das pessoas.
Não, aí não.
Como
aí
já
não.
Aconteceu em outras oportunidades, certo? O protesto do presidente bananão, beleza.
Quiseram dizer isso, né? O presidente é um banana.
Agora... vou trazer uma informação aqui que é do companheiro Paulo Amaral, ex-Gazeta Esportiva, que hoje trabalha lá no torcedores.com. Paulo Amaral trouxe hoje a seguinte informação. Segundo ele, conselheiros do Palmeiras informaram o seguinte. pediram para manter em sigilo o nome, etc. É normal, relacionamento de jornalista com fonte é assim mesmo. Palmeiras estaria encaminhando a contratação, nada mais, nada menos, de Paulo Autuori para ser o executivo de futebol a partir de 2020.
Ah, no lugar então cai o Alexandre
Matos. Cairia o Alexandre Matos. Mas qual é o grande pulo do gato? Qual seria o grande pulo do gato?
Jorge Sampaoli.
Paulo Autuori e a reboque um novo treinador também, que aí a gente não precisa. Aí a gente não precisa especificar, né?
Lelinho,
não precisa nem desenhar.
Lelinho, falei Lelinho.
E Mano Menezes, Arias, se isso acontecer?
Há uma insatisfação interna com o trabalho do Mano Menezes pelo fato da diretoria ou desses conselheiros, desse grupo de conselheiro, por exemplo, não ver uma evolução no time com relação àquilo que era o time do Filipão. Entendeu? Ah. Ele perdeu, tudo bem, ele perdeu só dois jogos.
Mas, Frank, eu acho que ele não tem também com ele, não. Ele não tem o vestiário,
mas cara. Mas eu acho que, assim, o pessoal imaginava que o futebol seria mais alegre, mais divertido, que o Palmeiras, que o time jogaria mais, encantaria um pouquinho. O Zé Paulo vai falar, mas o Mano Menezes não é assim, o Mano Menezes é isso aí e tal. Porque ele já falou isso.
Mas
já
o perfil...
havia falado isso antes dele ser contratado,
então, inclusive. Porque o perfil não é... Olha, vamos mandar o Filipão embora, que até então era o atual campeão brasileiro, certo?
Certo.
Vamos mandar o campeão brasileiro embora. Oh, tá bom. Então o que o Palmeiras não queria?
Inventar um Jorge Jesus.
Não, né? Não, o Palmeiras não queria mais a retranca, o futebol feio, o futebol defensivo, a preocupação, né? De 1-0 tá bom. Era isso, foi esse o recado, não era isso?
Isso.
É. Aí vai buscar quem? Mano Menezes, que é mais do mesmo.
Que foi quem contratou. Quem assim, contratou?
O Alexandre Matos, que é amicíssimo dele. A gente
tem que lembrar que, assim, nas mãos do Mano, o time parou de empatar e perder no Campeonato Brasileiro. Voltou a vencer.
6-0.
Não, voltou a vencer, Zé.
E bom.
Peraí, no primeiro jogo... já conseguiu fazer algo que o Filipão não conseguiu fazer durante todo o período que ele esteve, virar um jogo.
Então, mas é a qualidade do futebol,
sim,
Frank?
Sim, mas eu tô falando assim, que no primeiro jogo já deu uma impressão de que a coisa melhoraria. O que eu quero dizer é o seguinte, não está bom com o Mano, mas estava pior com o Filipão. O Filipão, quando chegou no ano passado, as circunstâncias eram diferentes. Por quê? Porque o Palmeiras era um time que fazia gols, mas não tinha... uma solidez defensiva.
Sim.
Que era o que o time precisava para ganhar o campeonato do ano passado. Isso o Felipão trouxe.
Ô, Frank, é verdade.
Só que neste ano voltou a ser.
É verdade que o Palmeiras também está falando em Cueva e Brian Ruiz lá?
Não, aí é verdade. Verdade. A partir de
levar
agora.
Levar o Lucas Lima não custa levar o Cueva, pô.
A partir de agora. O bom quando o armário não tá aqui é que o Lélio faz as piadas.
Posso falar o que eu sei? Posso falar o que eu sei?
Pode falar o que você sabe.
O que eu sei é o seguinte. Acabou a lua de mel da dona Pepa com o Alexandre Matos. Por quê? Rapaz,
você viu essa entrevista dele?
Eu dou meu cartão pra você. Eu vi algumas partes. Acompanhei algumas partes. Eu dou meu cartão de crédito pra você, que tem um baita de um limite. Você pode... vai buscar jogador pra mim, que eu quero ser campeão do mundo. Ela já falou isso aí.
É...
quero ganhar a Libertadores, que virou uma ideia fixa, uma obsessão do Palmeiras. Ó, tá aqui Alexandre Matos. Não deu resultado, e até então ela dizia o seguinte, se ele saiu, também saio, né? Era o discurso.
Antigamente isso, era.
Isso. Passou a não ser mais. Passou a olha... oh, torceu o nariz,
tá, não é bem assim.
Tá gastando muito do meu cartão, vamos dar um tempo, meu marido tá reclamando, entendeu? Aí já acabou a lua de mel, então, e aí a torcida uniformizada do Palmeiras, que é patrocinada pela mesma dona Pepa, começou a pegar no pé do Alexandre Matos. Estão
muito, muito.
Qual é a torcida que... o Corinthians está todo escangalhado, todo ferrado.
A torcida nem sabe quem é o diretor.
Não sabe nem quem é o... que eu sempre esqueço o nome dele.
Duílio Monteiro Alves.
Não esquece não, vai ser presidente do clube.
É tão insignificante que eu esqueço o nome dele.
Mas vai ser o presidente.
Ué, é o grupo que está lá que se vire. Começaram a fazer protestos especificamente em cima do Alexandre Matos.
Isso.
Então já tinha acabado a lua de mel, certo?
Certo.
E eu duvido que não passa pela cabeça da dona Pepa, que quer ser presidenta do Palmeiras, falar, pô, se eu tenho esse investimento, esse baita desse time, na mão do Sampaoli, que tá fazendo um estrago, já me passou com aquele time mequetrefe do Santos, duvido que não passe pela cabeça dela. O que ele faria aqui?
É verdade, verdade. Agora é o seguinte...
Uma coisa puxa a outra, filho.
Se isso aí que o Frank falou, que é uma informação dada por... Quem deu essa informação?
Paulo Amaral, torcedores.com.
Eu acredito no você, Paulo Amaral.
Já pensou, se o Paulo Autuori vai mesmo pro Palmeiras, dependendo da relação que ele teve, curta, com o Jorge Sampaoli, o Santista tem que ficar com as barbas de molho, não pois tem não? Contratações.
Com certeza. Bom, ó, só pra falar, hoje o Gabriel Veron treinou pela primeira vez com o time principal. Aí, assim, existe uma expectativa dele ser relacionado pra algum jogo aí até o final da temporada.
Ele já tinha que botar jogando, né, pô?
É, eu vou explicar, Léo.
Ah, explica.
Aí o que acontece é o seguinte.
Tem como desenhar?
É, pra você eu vou desenhar. Eu vou fazer uma charge.
Fala.
É o seguinte, o Gabriel Veron... ainda tem disputas do Sub-20 para fazer esse ano. Palmeiras acabou de ser tricampeão paulista do Sub-20, ele fez 2 gols na decisão contra o RB Brasil, né? Vitória por 3-0 no último sábado. Vocês lembram que no meio de semana eu falei, pô, o Palmeiras perdeu por 2-0 pro Red Bull e tomou um baile porque o time do RB jogou muito, né? No final de semana o Palmeiras inverteu essa vantagem e no primeiro jogo o Gabriel Veron não havia jogado, por quê? Porque de manhã ele tinha atuado pelo Sub-17. E ele tinha acabado de retornar da seleção brasileira também, né?
Sim.
A seleção brasileira tinha sido campeã no fim de semana anterior. Aí o que acontece? O Gabriel Veron ainda tem em disputa com o time Sub-20. São duas competições, ó. Só no Sub-17 ele tem a Supercopa do Brasil, que será contra o Flamengo, amanhã tem jogo. E tem a primeira final do Brasileiro Sub-20 também amanhã no Pacaembu. 2 jogos, Palmeiras e Flamengo, amanhã no Pacaembu, partidas de ida. A gente não sabe se o Veron vai ser relacionado para o Sub-17 ou para o Sub-20. Ele pode jogar nos dois, na realidade, né?
Posso ser sincero?
Né? No principal.
Eu já punho no principal, esquece os outros, pô.
Eu sei, mas é que aí o cara fez o campeonato inteiro, ele deve estar no pensamento dele também. E acho que como jogador, como atleta, quem administra, quem cuida, comissão técnica, acho que pensa nisso também, né? O cara fez o campeonato inteiro, decisão, vai tirar ele da decisão? E depois tem mais um torneio no fim do ano também, e tem a Supercopa do Brasil, que o campeão brasileiro disputa contra o vencedor da Copa do Brasil, e o Palmeiras já venceu a Copa do Brasil também, do Sub-20 aí, então tem torneios ainda em disputa para ele, por isso que efetivamente ele vai se incorporar ao elenco para o começo da temporada de 2020. Tanto que dos jogadores que o Alexandre Matos anunciou que iriam subir, só ele foi para o treinamento hoje, participou da atividade com o grupo principal.
E quem que é o tal de menino? Não sei o que
Gabriel era... Menino.
É a Gabriel Veron e Gabriel Menino?
Gabriel Veron, Gabriel Menino, Gabriel Jesus, Gabriel Dias, que é um atacante lá... Também fez 3 gols na decisão do Sub-17. Então, assim, tem uma safra de Gabriéis no Palmeiras. Gabriels. Fora o Gabriel Jesus, que já foi, né? Que foi o primeiro dessa turma. O Gabriel Menino é um volante desses chamados modernos, né?
Sabe sair jogando,
tem bom passe.
Aqueles que eu gosto.
Aparece na área pra finalizar, entendeu?
Eu gosto desse aí.
E tem apenas 19 anos. É um jogador em que o Palmeiras aposta bastante também. Num setor do campo em que o Palmeiras também tem muitos jogadores, né?
E atacante? Que eu acho que o Palmeiras precisa do atacante. Não,
atacantes, assim, deste grupo tem o Veron e o Arthur. Só que ambos têm características de velocidade. Aquele definidor, o cara que vai substituir o Daverson, que vai pra China. Esse cara o Palmeiras vai ter que ir no mercado buscar.
Então, mas aí tem que ser um cara veterano, um cara já rodado.
O Fred do Cruzeiro, por exemplo.
Tá. Não, não
tô,
tão
tô veterano. Tô dando uma ideia.
Não, não precisa ser tão veterano assim, mas acho que tem que ser um cara...
Oh, os caras querem contratar Ricardo Oliveira.
Velho. Olha, o técnico...
Guerreiro,
o pô. O técnico não, do Palmeiras...
O Fred, bem conversadinho...
Com ah, mas é uma mala, hein? Mas ele é uma mala.
Não, acho que não. Também acho não. Acho que não mais.
Também não.
Que nem gente, Diego Souza. Todo respeito ao goleador, gente, não mais.
Que nem Diego Souza.
Mas
chegando na área...
Então, mas o que eu acho é o seguinte... O técnico novo do Palmeiras, e era o que o Alexandre Matos deveria estar mirando agora, é o seguinte, tem que tirar o Dudu daquele deserto que ele tá.
Só ele joga ali, pô.
Rapaz, pô, é um cara que minimamente, né, façam dois, entendeu? Que dê uma oportunidade, que arremate um passe dele, é isso. Pelo menos um cara desse naipe. Mas aí tem que ser para vestir camisa. Eu vou repetir o que eu falei ontem. Se eu fosse a dona Pepa, eu ia sim buscar o Sampaoli.
Não,
trocar o Alexandre Matos. E eu ia buscar o Neymar. Vem aqui conversar com a gente. Vem cá, meu filho.
Estão falando do Neymar lá no Flamengo.
Então, hein? Por que Flamengo e por que não Palmeiras?
Porque o Flamengo mudou de status, mas mudou assim completamente,
então,
né?
Então, mas o Palmeiras tem que buscar isso, filho.
O Flamengo adquiriu o respeito que o Palmeiras tem tentado aí esses anos todos e tal, e acabou sendo superado pelo próprio Flamengo.
Bom, deixa eu mandar um parabéns, felicidades, um beijão. Tá fazendo aniversário hoje a Emily. Amiga nossa, ouvinte do Na Geral.
Parabéns,
Emily. Parabéns, felicidades, boa. Tudo de bom pra você.
Boa, eu vou dar
muita
um recado.
Muita saúde e muita paz.
Boa, eu vou PSG dar um empatou, você tava zoando, tá vendo?
Quem?
PSG empatou.
Foi o Neymar?
Deixa eu ver. Eu acho
Mbappé.
Mbappé. Tá 2-2 agora, né, gente?
Ah, é?
Então
é o seguinte, vou falar de coisa gostosa.
Antes de você falar da coisa gostosa, o professor Fernando falou assim... Gravei o Zé Paulo aqui e vou mandar pra tia Leila.
Boa! É isso que o palmeirense quer. Olha aqui, ó. Eu vou falar então de coisa gostosa, mandar um abraço pro Vanderlei Paixão. Eu fiz uma aproximação lá em Salt Lake City, ele com o Alexandre, o Alex.
É mesmo?
Nosso ouvinte, eles vão sair no final de semana. Que brasileiro tem que se juntar, né?
Vão namorar?
Vão namorar, talvez. Não, eles vão tomar lá um goró brasileiro. O Vanderlei faz a caipirinha, sensacional, hein? Faz aí uma pro Alex. E sabe que é delícia também?
Eu sei.
A loja da Swift, rapaz. Eu entro lá, eu fico
impressionante,
encantado com os produtos da Swift, quando eu levo para casa e preparo, que eu sou cozinheiro lá na minha casa, né? Então eu fico mais ainda impressionado, bem impressionado com os produtos da Swift, que é um melhor que o outro, a tecnologia sensacional. Mas por que que os produtos da Swift são congelados, mas não perdem a textura, não perdem o sabor, não perdem a suculência? Por quê? A Swift é a única empresa do Brasil que tem um processo de congelamento rápido, muito rápido.
Diferenciado.
Totalmente diferenciado. Então entre aí nas redes sociais da Swift que você vai acompanhar como funciona uma fábrica lá, como funciona o processo de congelamento da Swift. Você vai ver que é por isso que a carne é deliciosa, para todas as carnes, todas as proteínas, inclusive os vegetais também e frutas que tem agora na Swift. Mas a dica é a seguinte, ó, kit cubos ou tiras de filé mignon, você gosta, né? Dá para fazer tanta receita com cubos e tiras de filé mignon. Na compra de um pacote de cubos ou tiras de filé mignon na Swift, leve a segunda unidade por apenas R$21,93. Duvido você achar preço de filé mignon esse aqui, tá? A esse preço. R$21,93 a partir da segunda unidade. Corre para lá, é mais de 20% de desconto. É, tem também para você ter direito a esses kits, né, essas promoções da Swift, basta você se cadastrar lá no caixa da Swift, na loja da Swift, dá o nome, o CPF, o e-mail, que você já está cadastrado. Vamos lá, outra promoção aqui, ó. É prorrogado o kit medalhão de picanha. Picanha você não precisa fazer só na churrasqueira, né? Se você fizer ela grelhadinha assim numa frigideira, nossa senhora, só um pouquinho de alho, sal, pimenta do reino, dá aquela grelhada. Na hora de grelhar, vou ensinar vocês. Na hora de grelhar, viu, Frank? Você que não sabe fazer. Na hora de grelhar, por exemplo, qualquer tipo de carne, filé, você tempera, deixa bem quente primeiro a chapa, a frigideira, deixa bem quente. Não, tem algumas que não precisam colocar óleo, algumas que você vai grudar, você põe só um, né?
Fiozinho.
Um fiozinho de óleo ou de azeite. Isso. Joga ali o filé e deixa. Não fica virando, chuchando, pondo pra lá, pra cá, raspando no fundo da frigideira. Não. Deixa ele ali. Na hora que ele suar por cima, aquele sanguezinho começar a suar por cima, a subir, deixa mais um pouquinho, já tá na hora de virar. Bem quente o fogo. Virou, deixa mais um pouquinho e tchau, filho. Ela fica rosadinha por dentro. Então vamos lá, kit medalhão de picanha lá na Swift, na compra de duas bandejas, a segunda sai por R$29,96 a picanha. Quero ver você achar picanha esse preço com essa qualidade. Então passe na Swift, você vai participar também da promoção, seu freezer cheião para concorrer a R$300 mil em prêmios lá na Swift. Saiba como participar no site swift.com.br. Você pode fazer compra pelo site também ou nas lojas. Swift, quem compara preço, qualidade e atendimento, compra na Swift. Cheio de água na boca.
Antes de eu falar uma coisa aqui, você sabe mulher que fala assim: ó, eu tô ouvindo vocês, manda parabéns pra mim. Aí você manda parabéns, faz festa. Certo. Aí a Emily Martins falou assim: você não vai falar do meu aniversário?
Ai, Emily, mala.
Não chama ela, é aniversário dela, tá louco?
Parabéns, mala.
Felicidade.
Já mandamos.
Um beijão pra você. Em dose dupla.
Aliás, podia pegar no podcast, né? Ela vai pegar duas vezes o parabéns no podcast.
Eu falei pra ela.
Aí serão quatro vezes.
É.
Então
você entra no...
Agora só na Copa, hein?
Estamos em todos os agregadores de podcast.
Parabéns, deve,
na geral, Emily, que aparece nós lá.
Beijão, felicidade, sucesso, saúde.
Parabéns, Emily. Ó, um abraço também pro Gustavo Mantuanelli, que deve estar indo pra casa lá pra Mogi, tá ouvindo a gente, ligado na Kiss FM, ó, todo dia 6:30, pode sintonizar no Na Geral, tá bom, Gustavão? Grande abraço, hein?
Parmeirense, é legal, hein?
Deve estar sofrendo assim.
Ah, então, antes da gente ir pro break...
Mandar para a Josi mais, Ferreira, né? Nosso ouvinte também, há muitos anos. Um beijo, Josi.
E olha, se der tempo a gente fala antes, senão a gente vai pro break. Podemos ir aqui. Tá. O Frank Fortes é Paulo da Glória.
Sim.
Quanto que o Flamengo faturou com 3 vendas? Vai. Lucas Paquetá, Vinícius Júnior e o Jean Lucas, que estava emprestado para o Santos.
Quanto?
Você tem ideia, Frank?
Ah, eu sabia o número.
Vai, fala logo.
Não, depois nós vamos levantar. Mas foi...
Eu não lembro tudo, não, mas deve ter sido uns 200.
Em prêmios.
200 milhões, quase.
200 milhões que acresceu no caixa do Flamengo, que o ano passado já foi enorme. É o principal faturamento do futebol brasileiro, mais de 650 milhões.
É que precisa ver o percentual aí do Flamengo.
Então, aí de prêmios, Libertadores dá quanto, você falou aqui?
85
milhões. 85
milhões
no total, né?
De reais.
No total. No vai total. por fase. Que nem, por exemplo.
Ah, entendi.
O segundo lugar do Santos
vai colocar
mais R$1,5 milhão na conta do Santos. E o Palmeiras.
Só?
Não. 32 milhões.
Né? Peraí, quem ganhou o Campeonato Brasileiro? O Flamengo ganhou? Ganhou quanto?
Ah, eu não lembro de cabeça.
50 e tantos milhões.
E aí o segundo lugar.
Pode curtir pra mim.
O segundo lugar ganha. Obrigado. 32.
Então veja bem, num faturamento vai de 650, vamos dizer que tenha sido isso ano passado, sem ganhar título. O Flamengo faturou isso aí. Esse ano, que eles tenham repetido o faturamento de outras rendas, né? De 650, então a gente já cresce aí mais 200 milhões em venda, mas talvez.
Não, depois a gente vai levantar para falar
já esteja isso, dentro. E mais a premiação, as premiações. Mais de 100 milhões de premiações. O Flamengo.
300 milhões só de.
É um time de quase R$1 bilhão de faturamento.
Mais o que fatura fora.
Isso que eu estou dizendo. Então... Vai dar quase R$1 bilhão se bobear o faturamento do Flamengo esse ano.
Você já pensou?
Chupa os seus totos de outros times!
Isso significa que deve ter gastado bastante também.
Mas é retorno.
Sim, ué. Mas vamos ver como é que foi, né?
Custo-benefício, pô.
Ué. Você imagina quanto. Aí você fala assim, porra, eles compraram o Bruno Henrique.
Caramba,
25 milhões de
reais. Valeu cada centavo.
25 milhões de reais.
Não vem com essa, não. 23. 25 foi o Carlos Eduardo.
Valeu cada centavo.
23 o Bruno Henrique?
Isso.
Oh, quanto que gastaram com o Gabigol? Uma grana. Mas valeu, como você falou, cada centavo.
Opa.
Pô. Daqui a pouquinho, na geral, aqui, da Kiss FM 92,5, volta, dá só um tempo aí.
Bem-vindo.
Bem-vinda a Som SA.
Uma empresa especializada em criar soluções de comunicação em áudio.
Nossos antepassados inventaram o rádio há muito, muito tempo atrás. E o rádio ainda continua sendo um eterno campeão de audiência.
Ou você conhece alguém que não ouve rádio?
Com a tecnologia do streaming, o fluxo contínuo de dados, o rádio agora usa a internet como meio de levar música, informação e muito mais para ouvintes do mundo inteiro.
Não há mais limites para o áudio, não existem mais fronteiras, nem distâncias para o rádio.
Para ouvir, é só estar conectado.
Conectado pelo computador.
Conectado pelo tablet.
E principalmente, conectado pelo smartphone. Som SA.
Além de rádio corporativas customizadas de acordo com as necessidades particulares de cada empresa ou associação, a Som SA ainda produz, organiza e publica podcasts, além de fazer a cobertura de eventos como treinamentos, convenções e reuniões de equipe.
Faça como a Alian Seguro,
a Sodexo,
a Arista,
a Cisco,
a Caixa,
a Bolsa de Valores,
a Votorantim,
a OAB,
tanta gente mais.
Faça rádio e fale ao pé do ouvido com quem você precisa.
Som SA. Soluções corporativas em áudio.
FM 92,5. E vamos para algumas mensagens aqui pelo nosso WhatsApp.
E o 11-98-87-4-3-4-3.
Resolver e vai fazer alguns gols ali.
Cara, tomei um susto. Beleza? O Cuca fica brincando aqui. E tá certo ele. Oi, que eu tomei um susto.
Vamos lá.
Aí, galera, na geral, falando aqui, Rafael do bairro Saúde. Por que que a Peppa Pig não traz o Balotelli e o Ibrahimovic?
Boa.
Dois atacantes de peso ali que vai... resolver e vai fazer alguns gols ali. Beleza? Falou.
Então, olha, Rafa, você tem razão.
Eu acho que tem que ser nesse nível aí, viu? Já, vamos para as cabeças, dona Pepa? Vamos, ela topa. Ela é ousada, essa mulher, hein?
Sim, muito.
É, olha aqui, ó. Vamos lá. Olha aqui. Pera aí. Ih, me perdi inteiro. Peraí, vai dando risada aí que eu me perdi.
Não, mas só...
Aqui, achei.
Boa noite, Zé. Boa noite, o Frank. Boa noite, o Lélio.
Boa noite.
Vocês estão falando aí do Flamengo, mas vocês viram agora que teve um protesto lá que eles não pagaram até agora...
A molecada.
Os meninos lá do Ninho do Urubu.
Sim.
Boa noite, um abraço. Não adianta faturar 1 milhão também e não paga ninguém, viu, Zé? Um abraço pra vocês aí, ó, Henrique de Diadema.
Ô Henrique, mas, falamos isso, mas, e vamos falar sempre.
Aqui, ó. É, vamos
banco
falar
de sempre. Safado, paga
só,
logo.
Só que é o seguinte, você concorda comigo que hoje...
É igual Brumadinho, ah não, agora não sei o quê.
Você concorda comigo que hoje o Flamengo tem muito mais chance de indenizar...
Do que antes, velho, verdade.
Tem muito mais caixa, tem muito mais saúde... para indenizar, e vai indenizar, porque se Deus quiser, a justiça vai ser feita, do que, por exemplo, a Chapecoense, que também teve um problema, né, de indenizações e tudo mais. Garanto que a Chapecoense gostaria também de indenizar todos os mortos.
E que na quinta-feira completa 3 anos, né?
Exatamente, que também, é uma vergonha, que também, né, tá brigando, quer dizer, a justiça no mundo inteiro, num caso desse, é morosa. Mas eu olho por esse lado, entendeu? Flamengo há 4, 5 anos atrás não teria a menor chance de indenizar ninguém, ia ter que vender o quê? O símbolo, sei lá o quê. Enfim, hoje tem. E vai indenizar, tomara a Deus a justiça seja feita.
A gente tem que lembrar também que, né, que se eu não estiver enganado, alguns acordos foram feitos.
Sim.
E que outros estão na justiça. Então a gente tem que esperar também a justiça aí se pronunciar. Agora, poderia ser mais rápido, né?
É.
Para definir e para amparar quem ficou desamparado.
Sim, sim, sim. Vamos aqui mais.
Meus amigos do Na Geral, Gilberto. Oi. Gomes, palmeirense aqui de São Paulo, capital.
Fala, Giba.
Ó, só fazendo um paralelo. O que o Matos fez no Cruzeiro?
Que?
Deu 2 brasileiros para eles, né? E deixou o Cruzeiro na M. Olha o que está acontecendo com o Palmeiras, na mesma linha, esse Matos tem que ser demitido urgente. Abraço, boa noite.
Queimando o Matos.
O que está acontecendo lá no Cruzeiro não é culpa só do Matos, não. Se ele tiver alguma parcela de culpa e tal, pô, mas não é só ele não, né?
É, negão. Não. Mais um aqui, ó.
O seu Charuto, eu ouvi hoje na televisão que a dona Leila ordenou ao time do Palmeiras inteiro se inscrever na San Silvestre desse ano.
Isso,
mesmo. Pra ver se consegue ganhar um título. É verdade? Esse bilhete? É o Eduardo Santista de São Bernardo.
Oi, Edu.
Parabéns aí pelo programa, pessoal.
Eu vi isso mesmo, Edu.
Oh,
é o que resta para si.
E o seu Santos passou. Meu Deus, mais um.
Boa noite, quarteto fantástico. Ô Zé, vem que a dona Pepa podia escutar você, amigão. Você e mais uns 30 milhões de torcedores de Palmeiras, hein?
Tô falando.
Trazer Sampaoli.
E trazer o Paulo Autori.
Quase 1 bilhão.
E passar aqui para desejar feliz aniversário, Emily. Abraço a todos, fiquem com Deus. Mauro Biancardi da Vila Manomé.
Mauro, um abraço para você.
Vamos lá.
Tem mais.
Fala, galera do Na Geral, que é o Crisão Palmeirense de Campinas. Ô Zé, será que o Frank já se convenceu agora que o Mano não serve pro Palmeiras?
Já.
Todos os jogos que ele pegou times que disputam o mesmo campeonato que o Palmeiras, Inter, Grêmio, Santos, Corinthians, Atlético Paranaense, o Palmeiras não ganhou. O Mano não consegue, cara, fazer uma estratégia para jogar jogos grandes. Ele não consegue mudar o time no meio do jogo. Ele é um treinador médio, cara, que deve treinar um time médio. Com todo respeito aí, de repente um Coritiba, um Fluminense, um Sport Recife, mas não um time grande, ele não consegue. Ele não tem currículo nem gabarito pra isso. Abraço, rapaziada.
Abraço pra você, Crisão.
Direito de resposta, Frank.
Não, Crisão, eu não tenho que me convencer de nada.
Só narrar os fatos. Vamos mais.
Ah, foi esse o pronunciamento?
O problema dele, não sei se é com o Mano ou se é comigo.
Não, é com o Mano. Ó, não, o Okazaki nada. Tá louco? Decão!
Eu só acho que tá melhor com o Mano do que estava com o Filipão, né? Só acho isso.
Olha aqui, o Decão, ele tá lá em Okazaki, no Japão, ouvindo a gente. Um abraço aí pra toda a japonesada.
Alô, Zé Paulo, Beto Hora, Lélio,
Arão?
Pessoal do Na Geral e ouvintes aí.
Eu gostaria de saber como é que eu faço
para conseguir. Ah, ele quer saber dos podcasts.
Um podcast? Porque nem sempre no horário do programa eu tenho condição de escutar. E aí eu consegui escutar num horário diverso.
Então tá, o Frank vai falar de novo. Como é que faz, Frank?
Ah, você pode entrar aí no seu smartphone, você deve ter um Spotify, um Google Cast, algum agregador aí no seu smartphone, certo? Só você entrar no agregador e aí na busca, naquela lupinha lá, você busca assim, Na Geral Podcast, ou escreve só Na Geral, aí vai aparecer a opção lá, Na Geral Podcast. Aí aparece por data ali, aí você clica na data que você quer. Você vai poder ouvir o programa naquele momento que você clicar na data, ou então baixar o programa para ouvir quando você puder, para facilitar a sua vida também. E aí você vai ter uma lista ali com todos os programas, programas anteriores, programas com os convidados. É bem bacana, viu?
E vem aí os programas desde 2003, hein?
É, nós vamos dar um jeito, vem lá.
Nós vamos dar um jeito de colocar, de disponibilizar isso.
O Cássio vai trazer aqui na quinta-feira, hein?
Boa. E aí é o seguinte, viu? Queria mandar um beijo também para Mariana Ferrão, que esteve aqui ontem. Nossa companheira de tanto tempo, né, Frank? Você também, né?
Também.
Rapaz, nós trabalhamos com ela uns 8 anos, ou mais, sei lá. Então, um beijo, Mariana Ferrão, que quem tiver com saudade dela, ela tá aí com um canal no YouTube, tá com um canal... De programa sobre saúde, aquela coisa toda, e também em podcasts. Aí, você procura aí a Mariana Ferrão, que você encontra, e porque ela poderia estar em rádio, até gostaria de estar em rádio, tem gênio para tudo, está aí a Mariana Ferrão, competentíssima e nossa amiga. Você pode ouvi-la e vê-la nos canais dela aí. Tá.
E tem mais, Zé?
Tem, o último.
Então vamos.
Boa noite, galera. Ô Zé, desde ontem você tá insistindo no Neymar, no Palmeiras, o Lélio falando do Neymar no Flamengo, mas pensem bem, quando o Neymar sai do Barcelona e vai pro PSG, ele rebaixa a carreira dele.
Também acho.
Por grana, por muita grana, mas ele rebaixa a carreira dele.
Sim.
É como se ele tivesse saído do Flamengo hoje e tivesse ido jogar no São Caetano, por exemplo.
Eu acho.
Ele saindo da Europa antes dos 30 e vindo jogar no Brasil novamente é mais um rebaixamento na carreira dele.
Também não.
Você acha que ele vai fazer isso? Eu acredito que não. Valeu, galera. Forte abraço. Carlos Eduardo, Santista de Santos.
Ah, Carlos Santista, Eduardo, né? Santista é o bicho mais ciumento
não.
Ô, Zé, do mundo. Ô, todo mundo que sai do Santos, ele esmagou.
Não, ô Zé, peraí. O que ele fala tá certo.
Não acho.
O cara saiu do primeiro o primeiro escalão da Europa, Barcelona.
Mas ele não era. Mas ele não era o protagonista. Ele era mais um.
E que adianta ser protagonista no Sport Recife?
Mas hoje ele foi pro PSG, onde ele teve chance de ser protagonista. É aquela discussão. O que, que vale mais? Ser rabo de baleia ou cabeça de sardinha?
Só uma coisa.
Só que é o seguinte, ele não foi protagonista nem no PSG, nem na seleção brasileira. Então,
nem no Barcelona.
Nem no Barcelona, que lá tinham outros
protagonistas.
E aí
informaram lá na Espanha que o Messi teria mandado uma mensagem pra ele, coisa que o valha, né? E dizendo assim, meu, volta pra cá, porque daqui 2 anos eu vou sair daqui e você vai mandar tudo.
Então. Mas o Barcelona quer ele? Ou a torcida do Barcelona quer ele?
Não,
a torcida não quer.
Eu acho que é assim, cara. Se ele tem 2 anos, conserta a vida aí nesses 2 anos. Se entrega, faz o que puder fazer de melhor pra mostrar pra todo mundo, pra redirecionar.
Agora, eu te falo. Caso ele vá...
A boca de Zé Paulo.
Caso ele vá... É verdade. Ele tem que mostrar isso na bola. Caso ele vá pro Flamengo, ou para um Palmeiras, e o Palmeiras tome jeito aí, e caso ele faça, que ele seja campeão brasileiro, campeão da Libertadores e campeão mundial, por qualquer time brasileiro, você acha que ele não volta, não vai ser visto com outros olhos pelo mundo inteiro?
Claro, pô.
Mas para um pouquinho. Então, qual é o problema de voltar para o
Brasil? Eu tenho argumentos.
Só o fato de um time chegar na pré-temporada, na intertemporada, e dizer o seguinte, ó, nós estamos interessados no Neymar, isso já vai dar
também, pô, esse time aí, os caras estão querendo botar pra quebrar, né?
Então.
Tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, oh, seja lá que quem
aquele
for.
Vai
lembrando
ter...
que nós estamos no meio da temporada europeia, né? Chegando no meio ainda, a temporada se encerra só no meio do ano que vem.
Sim, sim.
Precisa ver como é que faz.
Agora deixa eu falar uma coisa.
Diga.
Frankfurt.
Diga.
O melhor, o futebol top hoje na Europa é inglês.
Inglês está bem forte e tem sido muito elogiado. Sempre, pelo... né? Então, mas o espanhol vive assim, uma espécie de crise técnica, né?
Sim.
O Barcelona é líder, mas tem sofrido.
O Real Madrid abre a boca.
Tem sofrido, não é mais aquele. Tanto que falam de mudança no comando técnico do Barcelona, que é o líder do campeonato espanhol.
Verdade.
Né?
Verdade. Vamos saber do Peixe agora.
Mas onde você quer chegar,
Léo? Onde você quer chegar, Léo?
Que ele saiu do segundo
mercado
para ir pro quinto, pô. Isso que eu tô falando.
Não, mas ele não protagonizou nem no quinto, filho.
Então, ali ele se perdeu. Acho que ele chegou no PSG e achou que seria rei. Aí trouxeram o tal do Mbappé inicialmente por empréstimo, né? Vocês se lembram?
Isso.
Aí complicou, aí o Cavani também não parava de marcar gols, o negócio ficou complicado pra ele lá, ele foi meio que engolido pelos caras.
O Neymar começou hoje no banco, viu?
Começou no banco.
Ele entrou e o PSG...
Rodrigo também.
Empatou, mas não fez gol, enfim.
O Real fez 2-0
aos
33, 34, o Real empatou aos 30, fez 2-1 aos 35 e empatou aos 37, 3 gols em 4 minutos, olha que doideira.
Vamos saber do Peixe, agora o Santos Futebol Clube! Eba! Frankfurt!
Bom, o Santos que informou hoje que o Jorge tem uma lesão no joelho.
O Sampaoli?
Não.
Não, o lateral esquerdo.
Ele é engraçadão, né? Vocês se lembram que no final de semana, depois do jogo contra o Cruzeiro, o Sampaoli falou: não, o Jorge não ficou fora por conta do atrito lá com o Sacha. Foi por outro motivo, mas ele não declinou o motivo também. Hoje, a assessoria do Santos informou que ele tem um problema no joelho, sente dores e que vai ser acompanhado diariamente pelo departamento médico, sem um prazo para retorno. O Santos que joga na quinta-feira, 8 da noite, lá no Castelão, contra o Fortaleza, sem o Gustavo Henrique, sem o Marinho, que estão suspensos, com o Luan Pérez provavelmente como opção na zaga. Quando o Gustavo Henrique não joga, o Luan Pérez tem sido substituto. No ataque, os candidatos são Thailson e o Délis Gonzalez. Everson, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sanches e Evandro, Thailson ou o Délis Gonzalez, Sacha e Soteldo, um time provável aí para mais essa rodada do Campeonato Brasileiro. Santos que busca agora a manutenção do segundo lugar. E o Sampaoli disse que quer quebrar o recorde de 71 pontos, que é o máximo que o Santos fez na história dos pontos corridos, né? E já tem 68, está bem pertinho disso.
E olha, Mário Fofoca, o Mário Salles,
boa,
falou assim: ó, a relação do Sampaoli com o Paulo Autuori não foi nada boa, brigaram muito no Santos.
Será?
E estão falando aqui em Santos que o Sampaoli vai, tipo, encostar o Pérez na parede e falar: eu quero aumento de salário para minha pessoa
contratações.
E quero contratações de primeira linha. Vai ter?
E salário em dia.
Vai ter? Vai, aí eu penso em ficar. Se não tiver, eu vou embora.
Ó, aqui, ó.
Mas
classificação.
Que não é boa a relação dos dois.
Classificação do segundo turno: Flamengo, 39 pontos.
Ah, só
Grêmio, no segundo turno. Grêmio, 31 pontos.
Palmeiras.
Santos, 31 pontos. Olha só, aproveitamento do Flamengo, que já era grande no primeiro turno, continuou no segundo turno em 87%.
Ave Maria.
Putz, grilo. E tanto Grêmio quanto Santos tem aproveitamento também de time campeão, 69%.
Boa.
Atlético do Paraná, 67%.
Olha aí.
30 pontos. Palmeiras em quinto lugar. 10 pontos a menos do que o Flamengo.
Engraçado que o Thiago Nunes saiu do Atlético Paranaense e o rapaz lá tá mantendo a média de aproveitamento do Atlético.
Performance boa.
Talvez até melhor, hein, do que ele. Então, em quinto lugar ficou o Flamengo, tá o Flamengo, Palmeiras.
No segundo turno.
Goiás em sexto lugar, São Paulo em sétimo lugar, Fortaleza em oitavo lugar. É, professor Luxemburgo no Vasco, nono lugar. Fluminense, que tá saindo, já praticamente não tem mais risco de cair.
E botou o Cruzeiro lá, né?
Ganhou. Décimo lugar. Corinthians.
No segundo turno.
Atrás do Fluminense, do Vasco, do Fortaleza, do Goiás. Corinthians em 11º lugar, com apenas 18 pontos. 40% de aproveitamento, que
é pra cair.
É pra cair. Depois vem o Internacional, caiu muito também, 12º. Cruzeiro, que continua na zona de rebaixamento, mas no segundo turno melhorou um pouco, 13º. Deixa eu ver quem tá lá embaixo. Botafogo.
Olha, 13º em dezembro é sempre importante, hein?
O Botafogo tá em penúltimo lugar. Botafogo em penúltimo lugar. O Bahia, antepenúltimo lugar.
Bahia caiu também,
hein? Rapaz. Bahia caiu também. Se fosse um campeonato à parte, olha quanta diferença que a gente ia ter, com exceção do Flamengo lá na frente, e o Santos, né, estaria em terceiro. Rapaz, olha que diferença que é da soma dos dois turnos.
E olha, deixa eu falar agora, Tigo. 5X.
Carro lindo.
Da Caoa Chery. O SUV dos SUVs.
Ganha de todo mundo, viu, Léo?
Presta atenção. Vencedor dos dois principais comparativos de 2019. Superando Audi Q3, Honda HR-V, Hyundai Creta e o Jeep Renegade. Motivos para isso não faltam. O Tiggo 5X vem equipado com freio elétrico, com auto hold e assistente de partida em rampa, câmbio automático de dupla embreagem, multimídia touchscreen de 9 polegadas, ar-condicionado de precisão. Versões a partir de R$ 86.990. Tiggo 5X, o SUV dos SUVs. Venha fazer um test drive em uma concessionária Caoa Chery D21 Motors. Consulte condições, anota aí. D21 de número, número 21 motors.com.br. Tiggo 5X da Caoa Chery, no trânsito de sentido à vida. Boa. Vamos para algumas mensagens aqui do Na Geral da Kiss FM 92,5. E eu tô marcando, viu, Zé Paulo e Frank, de trazer aqui um candidato que provavelmente será candidato a presidente do Corinthians também, o Paulo Garcia.
Oh, esse podia ser presidente.
E outra coisa, Zé Paulo, agora você vai ficar louco, o Frank já deve saber e eu também. Okay. Sabe quanto que o Flamengo faturou com vendas da molecada?
Do Flamengo?
É.
Vai.
420 milhões.
Rapaz!
Na década. Na 420. Década. Faz as contas. Pô, 420 milhões.
Em 10 anos?
É, na década.
Acho pouco.
E aí, só o Jean Lucas, o Flamengo vendeu por R$ 35 milhões. R$ 35 milhões pro Lyon.
Então, mas aí assim, isso é só o valor referente ao Flamengo ou é o valor da venda? Porque aí você tem que tirar a percentual.
É, 80% era do Flamengo, no caso do Jean Lucas.
80%. Então, mas aí você está falando do valor da venda.
desse valor que você falou do Flamengo, ou esse valor é referente aos 80% do Flamengo?
Lá, os 80% do Flamengo.
Ó, e olha só, falando em Flamengo, o Marcelo Davan, que é nosso sócio aqui também, de diário, é flamenguista lá de Santo André, ele fala assim: Zé Paulo, você viu o tamanho da torcida do Flamengo? É a maior de todas mesmo. Vamos bater outro recorde amanhã. O de pontuação no brasileiro desde quando começou os pontos corridos. É, lógico, com 20 times, né? É, não com... É, não,
porque
não
deu 100, né?
O Cruzeiro deu 100, mas eram mais de 20 times. É. Então vamos bater outro recorde amanhã de pontuação. Quando você fala, você pira no Flamengo... Você pira na virada do Flamengo, você pira no recorde de pontuação, você pira no Mengão. Amanhã vamos receber duas taças. E não são qualquer taças, não, hein? Uma sul-americana, o principal torneio, e outra principal torneio do Brasil. É verdade que não vai ter torcida do Flamengo contra o Palmeiras?
É.
Ah, é demais, né? É, só não tem mais flamenguista do que palmeirense lá. No dia do jogo. É, parece que é, né? Deu certo lá, a gente tinha dado informação aqui.
O Ministério Público pediu também, né? Corroborou ali o pedido da Polícia Militar.
A Rosângela Alves que bateu pra nós.
Foi,
aqui.
Foi. Nós falamos em primeira mão aqui.
Isso.
E foi acolhido? Foi acatado? É isso?
Ah, inicialmente, sim, né?
Vamos chegar. Aguardar.
É. Se já, então, foi, já foi pedido.
Só uma informação aqui, ó. Esse ano, só esse ano, entre compras e vendas de jogadores, o Flamengo movimentou 468 milhões. 468 milhões entre compras e vendas só em 2019.
E lucro de venda.
E você quer chorar, Lélio? Você quer chorar?
Ah, chora.
Vai agora lá no Instagram do Santos Futebol Clube, Santos FC. Verifica lá, ó.
Qual a informação?
Não é uma informação. Daqui a pouco tem clássico de meninos da Vila na Champions League. Tem uma foto do Neymar com o Rodrigo, né? O Rodrigo.
Vai ser ridículo assim no quinto dos infernos.
Não chora, não, Lélio. Maravilhosa. O Rodrigo, molequito de tudo.
Bom. É de Osasco, Rodrigo.
Mas aí os caras querem se perfazer com o jogador que perderam.
Ah, mas não é, cara. É legal. Tem, isso aqui faz parte. Os caras foram criados pelo clube, cara.
É verdade.
Tem que ter orgulho mesmo.
Perdeu o Playboy, devia ter vergonha de ter perdido o jogador.
E daqui a pouquinho, na geral, aqui da 15 FM 92,5, volta. Dá só um tempo aí.
Qualquer coisa, menos corintiano.
Alô? Olha, o Pupa mandou avisar que o Na Geral Digital é uma porcaria, é tudo que ele faz no banheiro, e que ele não vai jogar joguinho de internet porcaria nenhuma, muito menos ver rede social, muito menos ainda ouvir a rádio online desses caras, nem por nada nesse mundo. Quer saber? Ele não quer nem saber desse negócio de podcast, nem nada. Tá bom? E tchau pra vocês.
Aqui, da 15 FM 92,5. E vamos para algumas mensagens pelo WhatsApp. Bom, 11 998 874343. Mas antes, mandar um abração pro Ruriado Prado.
Ô, Ruriado.
Grande maestro, obrigado por tudo, Ruriado.
Vamos lá. Animação total. Esse rapaz aqui, ele é da Fiel São Francisco. Vamos lá.
Boa tarde, seus tanga frouxa. Aqui quem fala é o Coringuento Léo Johnson, de São Francisco, na Califórnia. Queria avisar aí pra Rosângela Santos que Alves, tá chovendo nesse exato momento em São Francisco. E o trânsito em frente ao aeroporto internacional está parado. É, mais ou menos uns 40 minutos para você chegar no centro de São Francisco. Valeu? Vai, Corinthians! É nóis!
Ele é da Fiel São Francisco.
Tudo bem, obrigada. Só que a Léo. Eu sou a Rosângela Alves. A Rosângela Santos, eu não sei quem é, mas pode mandar beijos e o trânsito pra ela e beijos pra você, porque vai Corinthians.
Ele é
da fila. E a hora que ela escuta assim, ó, tá chovendo em tal lugar, que ela fica desesperada.
Onde,
na Califórnia.
Vamos lá. Eu ia pra ir agora. Ainda bem que ele avisou que eu ia pra lá agora.
Vamos pra casa dele, Lélio?
Vamos. Lá é lindo.
Né? Eu vou demais. Só cadastrar o bilhete do metrô ali.
Vamos mais um!
Fala, galera do Nau Geral. Alexandre aqui de Salt Lake City, tá? Vocês estavam falando do Neymar, que ele vai se rebaixar vindo pro Brasil. Ah, vocês estão de sacanagem. Esse Santista aí que falou isso tá de sacanagem. Pô, hoje já se viu falar que os times aqui do Brasil são rebaixados. Cara, nós temos o melhor campeonato do mundo, que é o campeonato brasileiro. Ainda vai falar que aqui é o Brasil é rebaixado? Não, sem condições. Cara, esse Santista aí tá com ciúmes aí.
É ciúme, forte certeza.
Abraço pra ele, você. Ele quase falou igual ao presidente, né? O cara tá com ciúme aí.
Tá com ciúme aí, ok? E eu acho o seguinte, aqui ele tem chance de voltar a ser aquele... Né? Aquela esperança que todo mundo tinha. Ó, deixa eu mandar um abraço pra família, o Rodolfo Cevesenko e a família deles tomaram um susto recentemente, um acidente, enfim. E agora tá tudo bem, graças a Deus. E ele pede para que mande um salve aqui pra família dele, para animar a casa. Ó, tá tudo bem aí, gente. Graças a Deus. Vamos tocar. Mais um aqui, deixa eu ver. Esse.
Boa tarde, boa noite, pessoal, na geral. O negócio é o seguinte. O Corinthians não vai cair por causa que o Carille conseguiu ganhar alguns pontos importantes no começo do campeonato aí, porque esse time do Corinthians, na realidade, ele não é ruim, ele é péssimo, é horrível. E essa diretoria incompetente que o Corinthians tem, incapacitada, e enquanto não trocar todos esses ladrão que tá na diretoria do clube, o Corinthians não vai a lugar nenhum. Nós vamos passar mais vergonha do que já passamos esse ano. É ridículo falar que um time que já ganhou tudo que ganhou tá numa situação igual essa. Aqui é José Marques Alves de Alto Alegre, São Paulo.
Boa, Zé! E eu te digo mais, viu? Essa diretoria aí, será que passou pela cabeça deles que mandando o Carille embora, o Corinthians ia melhorar muito?
Não é possível.
Mais um aqui.
Aí, galera daqui, Gabriel Palmeirense aqui de Ipiranga.
Fala, Gabriel.
Sinceramente, como palmeirense, não gostaria de ver o Neymar no Palmeiras, não. Eu acho um cara que vai mais trazer desarmonia do que integração pro grupo.
É verdade.
Fora que, não só pelo alto salário que ele vai receber, ou receberia, né? Vale a pena frisar que na maior parte do tempo que ele está na Europa, uma grande porcentagem, o Franco pode afirmar isso melhor que ninguém, ele passou machucado. Então é um cara que vem para receber muito, não jogar tanto assim e ficar uma boa parte machucado. Abraço, galera, parabéns pelo programa.
Teve sucessivas lesões desde que chegou o PSG, você tem razão, foi para a Copa do Mundo ainda em recuperação de lesão. Você tem toda a razão, passa muito nesse aspecto, né? Agora, o que eu acho engraçado é que, assim, quando falar acho que o Neymar não vai dar certo, aí o Lélio já, não, eu concordo,
Não vai mesmo, não vai mesmo.
Ele não quer ver o Neymar com a camisa Palmeiras. De um outro clube brasileiro.
Não, pode vir pra qualquer clube.
Ó, Lélio, que isso?
Lélio é mais ciumento que mulher.
Pode vir pra qualquer clube.
Mais essa pomadinha aqui,
passa que problema.
Bom é o Borja.
Desapega, velho.
O Borja que é bom. O Neymar é ruim. Mais um.
Aí, galera, Dona Geral. Vocês são espetaculares, cara. Mas nós não queremos o Neymar, não. Não precisa do Neymar no Palmeiras, não.
Paulo, hein?
Mas se ele vier, ele vai se machucar. E nós já temos o Felipe Pires. Puta de um cara bom. Não. Se não der pro Felipe Pires, vamos do menininho maluquinho. Um abraço. Nós não queremos Neymar, não. Estamos cheios de atacante. E tem o Borges, tá um puta de um craque, cara. Não para de fazer gol. Nós não queremos Neymar, não.
Pô, deixa eu falar uma coisa.
Marcão de Itatiba.
É o Marcão de Itatiba. Ele ironizou, você percebeu?
Não, foi legal, Marcão. É muito bem pensado. E Itatiba é maravilhosa, viu? É o seguinte, ô Marcão, mas o Felipe Pires foi reemprestado pro Fortaleza e o empréstimo dele lá do Hoffenheim era só até o final da temporada. Então, isso
vai
aí
embora.
Já vai de acondioso, entendeu?
Mais um aqui.
E aí, rapaziada?
Oi,
um abraço para vocês aí. Lázaro Martins de Uberlândia, sempre na escuta.
Olá.
Adoro vocês, vocês sabem disso.
Achei que fosse o Zancopé, pô.
Aqui. Se não fosse o Frank nesse programa, hein?
Ah.
Pelo amor de Deus. Vou falar igual mineiro agora. Pelo amor de Deus. Um abraço.
Abraço, é. Lázaro.
Falei igual agora, seu cinto, né, Lázaro? Esse pensamento aqui do Ronaldo Benvenuti, que é corintiano, né? Roxo. É muito, muito interessante. Zé, o Timão com o Carille era um monte de grosso sem vontade. Agora é só um monte de grosso.
Nossa Senhora.
Mais um aqui, o último dessa rodada.
Fala, seus quatro corintianos. Aqui é o Daniel de Jaguariúna. Oh, fala aí pra mim, como que tá aí o andamento aí? É, o Luan vem pro Corinthians mesmo, opa, ou é só balela?
Ó,
daqui a pouco. E se tem alguma coisa certa aí?
Ó, suspense.
Daqui valeu, um abraço aí.
Daqui a pouco.
Esse é impacto.
Daqui a pouco.
Esse é impacto.
E aí, mais um, Zé?
Não, acabou.
Então vamos falar do Corinthians.
Vai, Corinthians!
Vamos falar do Corinthians.
Acho que vai ser fácil
aqui, assim, rapaz. Na geral, da 15 FM, 92,5 Frankfurt.
Olha, antes de dizer o seguinte, o Diego Coelho vai mudar o time para encarar o Avaí nesta quarta-feira, certo? Na Arena. Não revelou a equipe que entra em campo, mas admitiu que vai mudar a equipe com relação ao time que perdeu pro Botafogo no final de semana.
Nossa. Ridículo!
Ridículo! Olha outro corneta aí. O Mauro Bocelli treinou normalmente hoje, foi relacionado, deve reaparecer no time. Não sei se ele entrar de titular, com certeza não vai até o final do jogo.
Não.
Então talvez seja guardado aí para uma segunda etapa, se for o caso. Como ele entrou com o Ramiro no outro jogo, né? E com o Gustavo, capaz destes dois perderem posição. E o Janderson e o Matheus Vital retornarem à equipe. O atacante Léo Pereira, de 19 anos apenas, foi relacionado, ficará no banco de reservas pela primeira vez, um jogador que veio do Ituano no meio do ano para testes, deve ser adquirido por R$400 mil, 60% dos direitos do jogador. Não esquenta não que é ali, não esquenta não que é ali. É o Léo Pereira, atacante, 19 anos, que estava na base, veio para um período de testes.
Eu estou ouvindo.
E aí o Corinthians gostou tanto do jogador que o Diego Coelho já relacionou para o jogo de ontem e ele deve ser contratado em definitivo por esse valor aí. Em definitivo, assim, Corinthians adquirindo 60% dos direitos. Com relação ao Luan, é o seguinte, lá no Rio Grande do Sul, a diretoria do Grêmio diz o seguinte, olha, a gente não recebeu nenhuma oferta, nenhuma proposta do Luan, do Corinthians pelo Luan. Então o que a gente sabe, por enquanto, é de especulação.
É mentira da
barata. Mas só que aí o que circula é o seguinte, que o Grêmio, nessa possibilidade de troca, vai pedir o Cássio.
Ah, só isso.
É, eles estão precisando de um goleiro.
Só isso. Pedir
o Cássio.
O Walter, não.
O nome seria o Cássio.
É?
Ué, mas pera um pouquinho, pera um pouquinho. O Cássio é um baita goleiro, o Walter também.
Sim,
o Walter mas também. Aí você vai trocar um atacante bom por um goleiro bom também, mas tem outro ali, eu trocava.
Mas será que é por 100%? Pau a pau?
Então, as condições a gente não sabe, né? Até porque não foi divulgado nada a respeito disso e vão negar até anunciar, baixo, né? Baixo
d'água,
é. Mas o que se comenta lá em Porto Alegre é isso, que o nome, se o Corinthians quiser fazer um negócio, o nome pode ser o Cássio.
Porque ele tá queimadinho lá, o Luan, né? Não tá na crista da onda.
Eles conseguiram recuperar o Luan fisicamente e de outros problemas também ao longo da temporada. Mas depois dele, acho que ele fez aí uns 9, 10 jogos, não tenho o número exato, mas ele se lesionou de novo, né? Então não deve atuar mais ainda. Então ele teve sucessivas lesões este ano que contribuíram também para este 2019 ruim do Luan, que chegou até a ser importante em alguns jogos, viu?
E ele é bom jogador, pô.
Claro, bom jogador.
Bom jogador. Você trocaria, Zé Paulo?
Nossa, tô pensando.
Sabe por quê?
Por quê?
É dentro do deserto Corinthians dos últimos anos, deserto de craques, de bons jogadores, de bons valores, o Cássio talvez seja o maior ídolo do passado recente do Corinthians. Então, eu acho que, né, você desvincula assim um cara importante,
Não sei.
Eu trocaria. Sei, goleiro tem lá, tem dois lá no Corinthians.
Eu gosto do Walter, acho que talvez esteja próximo ao nível do Cássio, mas o Cássio acho que é hoje o líder, é uma referência, vai, para a torcida, e não tem outro. Quem que é o segundo? Fagner,
talvez. Fagner, Ralf, Gil. Ralf eu não sei, mas o Gil.
O Gil sim, talvez.
Tem potencial para isso, os mais experientes aí.
Mas o Cássio é o mais fortão, né? Tava lá no Campeonato Cássio, Mundial. Né?
Cássio é o Cássio.
Tava no Campeonato Mundial, tava na Libertadores.
Então,
tava...
É que assim, ele tem história, ele é ídolo do clube, né?
É. Bom, sei lá.
E vamos falar de coisa boa. Ele voltaria no começo, né? Que foi onde ele começou o Grêmio.
É. Vamos falar de coisa boa, coisa gostosa também, que são os produtos Sabor e Cepera. Você tem que ter aí na sua casa, rapaz, para dar aquela pirada na comidinha sem graça que pinta de vez em quando na frente da gente, né? Então, por exemplo, Barbecue Cepera. É delícia. Barbecue Cepera, aquela pegada, né, caseira, aquela pegada artesanal, diferente dos outros que você vê por aí. Então, ó, o Barbecue Cepera, que combina com costelinha, combina com hambúrguer e combina até com pavê. Mas com pavê, sim, pavê, por que não? Não importa a combinação, o importante é pirar no sabor. Você pira no sabor, você pira no barbecue, você pira na cepera. Cepera, o sabor da vida, não tem receita. E olha aqui, Barbecue Cepera, que tem o tradicional e o barbecue com mel. Ei, barbecue com mel, delicioso, hein? Para comer com aquela costelinha de porco, com aquela asinha de frango. Nossa! É, barbecue com mel da Cepera. E também na linha Sabor e Cepera tem o American Burger. Sabe aquele molho que acompanha aqueles hambúrgueres americanos? É um molho meio... Não é, chega a ser rosé, né? Ele é meio...
Uhum.
Não sei que cor que é essa aqui.
Então,
tem o barbecue, o American Burger da Cepera, delicioso. E vai com qualquer lanche, viu? Com qualquer lanche, o American Burger, experimente. Novidade da Cepera. Cepira com a Cepera!
E vamos a Cepera aí no mercado.
Ah, é. Dá aquela voadora. Não, mais os caras capaz de dar mesmo.
Não.
Dá uma bronca, velho.
Sentido figurado, entendeu? É. Cadê a linha Sabor e Cepera? Porque é o seguinte: pegou, hein? O negócio pegou no mercado.
Forte.
E os produtos são daqui.
Delícia.
E vamos saber agora do tricolor do Morumbi. O São Paulo do Fernando Diniz. Frank Forte.
Até o Muricy faltou. Olha, o Daniel Alves fez trabalho de recuperação. Também não deixaram o cara participar do programa na segunda-feira. Ficou sentado o programa inteiro sem falar nada. O Daniel Alves, então, fez um trabalho de recuperação. Isso.
Aí.
Separado, não participou da atividade comandada pelo técnico Fernando Diniz. São Paulo que enfrenta o Vasco da Gama na quinta-feira no estádio do Morumbi, 8h30 da noite, com o retorno do Pablo, que cumpriu suspensão na partida contra o Ceará. Quem visitou o CT hoje foi o lateral direito Douglas, mas não se preocupe, torcedor, foi só uma visita, tá? Ele não vai voltar. Ele está com um problema no tornozelo direito e aí foi passar lá em consulta com os médicos do São Paulo. Está jogando no futebol turco, no Beşiktaş. Uma reunião do Conselho Deliberativo aconteceu na noite desta segunda-feira. O presidente Leco deu explicações, ou tentou explicar, o déficit do São Paulo nesse ano, que já chega a 77 milhões de reais no futebol. Né? E aí ele colocou na conta das eliminações precoces na Libertadores, na Copa do Brasil e também na falta de negociações de jogadores. Ele imaginou que iria conseguir negociar alguns atletas durante a temporada, isso acabou não acontecendo, comprometendo, entre aspas, o orçamento.
Vai fazer um cursinho lá no Flamengo.
Agora, também, deixa eu falar uma coisa. O São Paulo também com essa diretoria, hein?
Meu Deus, não acerta uma.
Meu, e o Raí que se sujeita a estar num lugar desse, pô?
Olha, desde a época do Juvenal, que o São Paulo vem nessa derrocada aí, né? O São Paulo que já foi símbolo de boa administração.
De dez campeonatos, ganhava 7.
Exatamente. Pô. E o São Paulo tá virando coadjuvante já faz tempo, hein? Acorda São Paulo, hein, velho?
Voltando aqui a falar do Luan, Zé Paulo da Glória. Ah,
pois não.
Eu tava lendo aqui uma coisa.
Coisa.
O Luan é de São José.
Dá pro Zé Paulo ver isso.
Ele é do... O que que é uma coisa?
Essa piada vai ser boa. Rapaz, é verdade isso? Ai. O Corinthians tá com, foi procurar o empresário do Daverson. O empresário do Daverson pra levar pro Corinthians o Daverson, Zé Paulo.
Mentira, né?
Informação do Fox Sports aqui, na mensagem, ó, vou dar até a fonte, na mensagem que eu recebi tá o Leandro Quessada na imagem, é eles que
se ligam. Ô Quessada, se liga, ô caboclo!
Aí o Quessada falou que quando vier pra São Paulo, se vem liga, visitar a gente, tá?
Venha, Quessada.
E o Luan lá do Grêmio, ele é de São José do Rio Preto,
isso,
né?
Isso.
Interior de São Paulo. E no Mundial do Corinthians, em 2012... numa festa lá em São José do Rio Preto.
Ele falou que era corintiano.
Ele estava com a camisa do Corinthians comemorando o campeonato do Corinthians.
Eu vou aceitar.
tem foto dele comemorando o campeonato do Corinthians 2012, não é, Isso, Fleck?
Isso, tem.
Então, quantos anos tem o Luan, mais ou menos? Deixa eu ver aqui.
Olha, se em 2012 ele era um pivetinho, ele deve estar com...
Ele estava na seleção pré-olímpica, na seleção olímpica.
Deve ter uns 25.
No máximo.
Luan Guilherme de Jesus Vieira.
É.
26 anos.
Ui, bati na trave.
Rapaz. Esse cara eu quero no Corinthians, mas o Ronaldo Benvenuti está dizendo assim... Pelo Cássio, nem Messi, Cristiano Ronaldo e Neymar juntos.
Não, desapega, meu. Não dá uma de Lélio, não.
E olha aqui, ó. Nossa senhora, mas a internet... Cássio, sabe o que os caras falam? Local de nascimento do Luan Guilherme Jesus Vieira.
Qual?
Em São José do Vale do Rio Preto, Rio de Janeiro. Não, é São José do Rio Preto aqui. Aqui deve existir.
De São Paulo. Ai, ai. Mas, ó, isso seria uma contratação boa, de impacto. Um cara que tem futuro. Eu acho que seria boa pro Corinthians e boa pra ele também.
Pro Vamos Lua. Pra algumas mensagens aqui do Na Geral da Kiss FM 92,5. Manda a primeira aí, José.
Vamos lá, mensagens aqui no nosso WhatsApp. Olha aqui, ó. Na geral, esse Lélio não quer o Neymar no Palmeiras.
Esse Lélio aí
e quer o Cássio fora do Corinthians. Fala pra ele que a única coisa certa é que o São Paulo vai embora, viu, Lélio? O Rubens, corintiano de Salt Lake City, primeiro lugar. Fala com meu amigo Vanderlei Paixão aí também, Rubens.
Ô, deixa eu falar uma coisa, Zé.
O Magrelo tá muito sozinho aí.
Não é isso. Pode ir para qualquer time, só que ele tem que recuperar a carreira dele.
Isso é pior que mulher.
Eu tô louco. Ele não tem que recuperar a carreira dele?
Tá louco.
A carreira dele tá meia boca. Você acha que o nego vai querer?
Olha aqui, ó, tá a mensagem do Anderson. Ah, não, não dá pra ler sua mensagem. Ah, não,
para,
Anderson. Não.
O Anderson Lima,
muito ruim.
Anderson Lima.
Tá muito ruim, Anderson Lima.
Não dá, tá de Carapicuíba?
E tá cumprida a sua mensagem, tem que mandar mais curta, mais sucinta.
Não sacaneia. Muito cumprida sacaneia o cara.
Sua mensagem. Olá, até acho que o nosso Brasileirão é melhor que os demais campeonatos, mas não sabemos organizá-lo e transformá-lo em um campeonato atrativo mundialmente. Um
abraço pro
Anderson. Assim como o nosso turismo, o Valério da Poli. O cara é gênio, hein? Lá da USP.
Deve babar.
Da Escola Politécnica da USP. Concordo com você. A gente tinha que ter um tratamento. Sabe o que eu faria?
Ele é aluno do meu amigo Tele Botura, que dá aula lá na Poli. Você imagina.
Se eu fosse a CBF, o Caboclo, se eu fosse ele, quem é o principal executivo da NBA? Porque tem os caras que trabalham lá, né?
Que são
funcionários. Quem são os dois principais executivos dessa bagaça?
Aí também você está querendo saber demais, não sei.
Vai lá e contrata os caras. Vem aqui, eu preciso de vocês aqui. Vamos fazer um negócio legal no Brasil?
Ô Zé, não precisa nem ir lá,
Difícil isso?
Zé, não. O Zé, do,
o Zé bilhão Ro... em caixa?
O Zé Roberto Guimarães, por exemplo. É um cara.
Também.
É um cara. Também. Agora, vão deixar o cara trabalhar? Aí é que tá. Vão deixar o cara trabalhar? E o Na Geral, ah, não, aqui, da 15 FM, 92,5. Tá indo embora, volta amanhã às 6:30 da noite. Obrigado pela audiência, pelo carinho, fiquem todos com Deus. Boa noite, Zé Paulo.
Tchau, até amanhã, até amanhã,
até amanhã, até amanhã,
até amanhã.
Obrigado, culpa. Na Geral.